Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se. Muito boa noite, a paz. Quero só dizer aos irmãos que estão aqui pela primeira vez que nós temos dois cultos, um culto pela manhã e esse culto pela tarde. Nosso culto pela manhã é bastante cheio, muita gente. As pessoas estão optando vir pela manhã à igreja. Mas eu também tenho percebido uma coisa. Outro dia, uma irmã me disse: Olha, meu marido não está vindo na igreja, ele disse que assiste o culto pela internet. Então, você que está assistindo o culto pela internet, eu quero dizer para você que essa transmissão ao vivo não é para você, irmão. Essa transmissão ao vivo é para um momento em que talvez a pessoa tenha algum problema, não pode vir à igreja, tem uma dificuldade, tem um impedimento. Mas é para você, também. Passar para outras pessoas, dizer para elas que, olha, tem um culto, a gente passa ao vivo. Você tem que vir para a casa de Deus, congregar, abraçar os irmãos, não é verdade? Estar junto com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, receber oração, né, irmão? A palavra de Deus nos ensina a bênção de congregar. Devemos congregar, né? E que bom que você está aqui à tarde. Nós, algumas vezes, já chegamos a conversar com os pastores, não vamos, vamos fazer só um culto no domingo e depois à tarde ficar livre. Muita gente está fazendo isso, mas muitos de vocês têm optado a vir à tarde, à noite, na igreja, na casa de Deus. Então, glória ao Senhor pela tua vida. Eu, na minha opinião, esse culto tem que crescer. Não é verdade? Quase como pela manhã enche, esse daqui também vai encher, em nome de Jesus. Né? Esses dias, conversando com o pastor Davi, é a segunda vez que ele me diz: Olha, a sua pregação no culto da tarde é melhor do que no culto de manhã. Então, você que vem à tarde está sendo mais abençoado, será? Não. Na verdade, hoje pela manhã tivemos um culto muito abençoado. Uma bênção, realmente. Uma presença da glória de Deus neste lugar, no sábado. Olha, que tremendo nossa festa no sábado, com a ministração do Baruque. Foi fantástico. Estamos felizes com o que o Senhor está fazendo. Agradecidos ao Senhor. Hoje pela manhã agradecer aos irmãos que trabalharam para que esse evento ocorresse, que ajudaram a tirar as cadeiras, colocar as cadeiras, que ajudaram com todas as atividades, a receber as pessoas, a entrada. Foi espetacular, tudo deu certo, tudo funcionou muito bem. E nós agradecemos ao Senhor pela tua vida, né, irmãos? Porque a gente vê muito aquele que ministra o louvor, vê muito aquele que prega, mas aqueles que estão, às vezes, trabalhando ali nos bastidores, a gente, às vezes, não vê, não entende que essas pessoas, elas são tão importantes como cada um de nós que estamos aqui e que aparecemos mais, na verdade. Mas o Senhor as vê da mesma maneira, o Senhor as abençoa, são servos fiéis. Servos fiéis. E nós abençoamos essas vidas especiais. Amém? Glória ao Senhor. Eu estava pensando aqui no meu lugar. Domingo que vem nós não temos culto. Isso eu creio que não foi falado, né? Foi falado? Ok, nós não temos culto à noite. Domingo que vem nós vamos ter um culto só pela manhã, porque vai ser um culto bastante festivo. Vamos cantar parabéns, vamos comer bolo, né? Vamos ganhar presentes. Né, irmã? Estamos fazendo aniversário, a igreja está fazendo aniversário, vamos ganhar presente, né? E vai ser uma festa. Nosso apóstolo, que é o fundador, que é o cabeça da Visão Cristo Centro hoje, esta igreja em que você está hoje, nós somos mais de 1.000 igrejas em 30 países do mundo. Aqui no Brasil, nós fundamos várias igrejas, nós somos mais ou menos 20 igrejas. Nós temos igrejas no norte, no sul, nós temos igrejas na África, na Índia, na Europa, e enfim, é uma visão que se estendeu nesses 32 anos, se estendeu por vários continentes do mundo, e nós, aqui no Brasil, 25 anos, completamos, e Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa. Deus tem sido fiel. Então, eu espero você aqui no domingo, no sábado às 19 horas e no domingo às 9 horas da manhã. Vamos estar todos juntos aqui celebrando ao Senhor. Glória a Deus. E quero seguir com o tema sobre a glória de Deus. Estamos falando sobre a glória de Deus. E eu tenho, inclusive, eu tenho até um papelzinho especial aqui. de algo mais que surgiu agora à tarde, né? Eu estava pensando sobre a pregação, sobre a palavra, e aí começou Deus a falar comigo algo mais. Quantos trouxeram sua Bíblia? Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. Quantos trouxeram a sua Bíblia, diga assim: eis-me aqui, Senhor. Quem veio sem Bíblia na igreja, diga assim: ai de mim, Senhor. Não, não diga não, irmão, brincadeira. Mas quantos amam essa palavra? Glória a Deus. Hoje nós vamos nos dedicar a um texto, um pouco difícil, mas um texto extraordinário, um dos textos mais extraordinários da Bíblia, mais espetaculares da Bíblia. É apaixonante, e eu espero que você possa entrar comigo nesta palavra de Deus, e que você possa usufruir de algo que Deus quer fazer através da sua palavra hoje. Vai ser uma palavra forte e profunda para nós. Eu estava, nem sei, a minha dor, estava com uma dor aqui nas costas. E eu tinha comentado com a profetisa ontem à noite, quando nós deitamos, e que eu estava muito sentindo o peso desta palavra que eu tinha de Deus para nós hoje. E depois eu amanheci com essa dor. Será que foi esse peso? Né? Não, talvez eu tenha dormido de mau jeito mesmo, né? Mas a verdade é que é uma palavra de Deus muito forte e precisa da nossa atenção. E muita nossa atenção, amém? Se alguém falar alguma coisa com você, você faz assim: ó, fica quieto que Deus está falando comigo. Amém? Quando Deus está falando comigo, não quero que ninguém fale comigo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. São 28 versículos, é bastante, mas nós precisamos ler. Porque é importante que a gente, aqueles que vieram pela manhã, vão ler de novo, vai aprender mais, vai receber mais de Deus. É assim mesmo, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Minha vida toda, irmãos, a minha vida toda, eu estava puxando a orelha de alguns hoje, dizendo, a minha vida toda, eu fui à igreja no domingo pela manhã e no domingo à noite. A minha vida toda. E hoje o povo anda cansado. Ah, estou tão muito cansado, né? Já não vem na igreja na semana, aí vem no domingo só num culto, irmão, virou crente domingueiro, né? Não pode. Você tem que aproveitar, domingo é dia de buscar ao Senhor, de ir na casa de Deus, de usufruir de tudo que Deus tem para a sua vida, né? Mas, ainda bem que nós temos 3 cultos no domingo, senão eu estava perdido. Mas ainda bem que são só 2, né? Ezequiel capítulo 1, vamos ler. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal, aparência, tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na outra do outro ser vivente, e de um lado e do outro, e de suas asas que cobriam seus corpos. Cada um deles iam sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes, pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus quatro rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, e as quatro tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas quatro direções dos quatro rostos, e não se viravam quando iam. Seus aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam, e quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o Espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser estendia suas asas, que lhe estava mais próximo, e com as outras duas asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheio de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Amém, aleluia. Que impressionante esta visão, sim ou não, irmãos? Que impressionante. Uma leitura extraordinária, um texto extraordinário sobre a glória de Deus. Inclusive, alguns usam esse texto para dizer que existem extraterrestres e que o que Ezequiel viu foram naves espaciais. Não é? Foram naves espaciais. Na verdade, irmãos, o que acontece é que Ezequiel era, além de ser um profeta, Ezequiel era um sacerdote. E como sacerdote, Ezequiel era preocupado com o templo, preocupado com a glória de Deus, preocupado com a presença de Deus, manifestar a presença de Deus, interceder, trazer a palavra de Deus. E ele teve uma visão da glória de Deus. Tudo isso é uma visão da glória de Deus. Agora, entenda uma coisa, o versículo 28 fala sobre isso, e o título da minha ministração é A Figura da Glória de Deus. Então, o profeta teve uma visão da glória de Deus, uma figura da aparência da glória do Senhor, e Ezequiel estava tentando descrever algo que é indescritível. Ele estava tentando descrever algo que não se pode descrever de forma nenhuma, porque sua mente humana limitada só poderia associar o que ele via com aquilo que ele entendia, com aquilo que era a sua experiência de vida. Então, por isso, essas coisas escritas são extraordinárias, porque tentava, na sua mente limitada, tentava Ezequiel descrever a glória de Deus, a inimaginável glória de Deus, a indescritível glória de Deus. Querido irmão, tenta descrever o universo. Tenta descrever o universo. O telescópio mais poderoso do mundo, o telescópio Hubble, esse telescópio, irmãos, ele capta imagens do universo e de algumas galáxias além da nossa galáxia. e tenta descrever as imagens, tentar descrever as imagens desse telescópio, é impossível. É impossível. A beleza, a grandeza do universo. Os homens lançam satélites. Tem um satélite que chegou agora no seu destino. Foi lançado há 9 anos atrás. E durante 9 anos, há uma velocidade de milhares e milhares de quilômetros por hora. Depois de 9 anos, ele chegou no seu destino. Mas nunca chegará ao fim do universo, porque ele não tem fim. Como descrever a glória de Deus? Impossível! Ezequiel estava numa tarefa quase impossível, tentando descrever a glória de Deus. E entenda uma coisa, eu não vou ficar aqui discutindo metáforas e alegorias e coisas místicas, se isso é profético ou não é profético. Nós temos que ter a revelação de Deus. Aquele que prega a palavra de Deus, ele tem que ter a revelação de Deus. Ele precisa ter uma revelação de Deus. E Deus quer revelar a sua palavra, sim ou não, irmãos? Deus nos quer revelar a sua palavra. Os profetas, em muitos momentos, os profetas foram apocalípticos no sentido da palavra, no sentido tempo da palavra. Eles falaram, eles apontaram para o futuro e mostraram a Cristo, e mostraram a igreja, e mostraram o Espírito. Então, eles profetizaram, eles mostraram a Cristo, eles apontaram, eles nos fizeram ver Cristo, a igreja, o Espírito, os evangelhos, antes mesmo, muito antes que eles viessem realmente se manifestar. E essa é a beleza da Bíblia, da palavra de Deus. Vale a pena estudar. Eu amo, eu amei estudar, gastar horas em estudar o que eu estou ministrando hoje, porque creio profundamente nisso que estou ministrando. Quero falar sobre, em primeiro lugar, sobre o Evangelho da Glória. O Evangelho da Glória. O Evangelho da Glória de Deus. No meio dessa manifestação brilhante, dessa manifestação extraordinária, 4 seres viventes emergem. 4 seres viventes. Sua aparência era estranha. Mas diz que eles tinham formas de homem. E aquele que estava sobre o trono também tinha forma de homem. Isso nos aponta Jesus Cristo. Agora, desde o primeiro século, desde os primeiros ou do primeiro século, os pais da igreja, né, os grandes estudiosos, eles criam na interpretação de que esse texto era a representação dos 4 evangelhos, esses 4 seres, eram representação dos 4 evangelhos. Sempre foi uma interpretação muito aceita, e eu creio, porque tem muita coincidência, tem muita coisa que tem a ver, entende, irmãos? Não pode ser. E veja uma coisa, primeiro, por exemplo, o evangelho de Marcos. Cada evangelista escreveu o evangelho dentro de uma visão diferente de Cristo. Cada evangelista. Por exemplo, o Marcos, ele apresenta Jesus como rei e senhor. E isso nos aponta para o leão. Né? Para o leão. Mateus, o evangelho de Mateus apresenta Jesus como filho do homem. Você vai encontrar muito essa expressão no evangelho de Mateus, filho do homem, se referindo a Jesus. E aqui fala sobre o homem, rosto de leão, rosto de homem. O evangelho de Lucas apresenta Jesus como servo. Eu vim para servir e não ser servido. Muitas parábolas falam sobre servo, sobre serviço. Em Lucas, exatamente em Lucas. E isso nos mostra, representa o boi, o rosto de boi, que talvez nem tanto na nossa cultura, mas em outras culturas o boi é um servo, é alguém que serve, que trabalha, não é verdade? E finalmente João, evangelho de João, apresenta Jesus como divino. João enfatiza a divindade de Cristo. E ele salienta a divindade de Cristo. E isso representa o rosto de águia. E nos fala sobre a águia, que representa na Bíblia a divindade. Paulo chama o evangelho de o evangelho da glória de Deus, ou da glória de Cristo. É, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Estão comigo na Bíblia aí, irmãos? Se você não acompanhar aí, vai ler aqui, mas quero que você vá acompanhando na Bíblia comigo, para a gente poder ir desenvolvendo o que o Senhor Espírito Santo quer falar conosco. Ele diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que não vejam a glória do evangelho de Cristo. Então, irmãos, é através do evangelho que a glória de Cristo chega até nós, que a luz de Cristo chega até nós. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, 2 Tessalonicenses 2, 14, Paulo diz assim: ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Há dois domingos atrás eu comecei dizendo: há uma glória de Deus para a igreja, há uma glória de Deus para a tua vida. O que é a glória de Deus? A luz que ilumina todo mundo. Jesus é a glória de Deus. Mas os evangelhos também são a glória de Deus. Nos evangelhos nós temos a iluminação da glória de Deus. Nos evangelhos brilha a glória de Deus. Porque nos evangelhos, quando entendemos e recebemos e cremos nos evangelhos, nos vem luz. E quando vem luz, as trevas vão embora. E nós então entendemos e nós começamos a conhecer ao Senhor. E diz a palavra de Deus assim: irmãos, que tomamos posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo através do evangelho. Por isso nós precisamos, né, irmãos, deste evangelho da glória. Não de outro evangelho, mas o evangelho da glória de Deus. Mas também o Espírito Santo é o Espírito da glória. O texto diz assim, que lemos, Ezequiel: eu olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Em outras versões, se você ver outras versões, diz assim: olhei e vi um vento impetuoso. Onde existe uma outra expressão como essa na Bíblia, onde está? Está em Atos capítulo 2, versículo 2. Que quando estavam reunidos os discípulos, veio um vento impetuoso, e veio sobre eles o Espírito Santo, como línguas de fogo. Aí estava o fogo, veio sobre eles a glória de Deus, e ela veio num vento poderoso, num vento impetuoso. Isso não é coincidência, irmãos, é palavra de Deus, é revelação de Deus, é profecia. É a manifestação da glória do Senhor, é a igreja, é o evangelho, é Cristo. Aleluia. Aleluia! Então, vejam bem, houve um vento impetuoso, e também estava aí a presença do fogo, que sempre está na manifestação da glória de Deus. Quando Deus se manifestou a Moisés, aí estava o fogo. Quando Deus se manifestou no monte, aí tinha relâmpagos, aí estava a nuvem, aí estava o fogo. Quando o Senhor se manifestava no tabernáculo, enfim, quando o Senhor se manifestou a Moisés na sarça ardente, aí estava o fogo, a glória de Deus. Nós estamos de fogo, irmãos. A igreja está muito sem fogo. Eu disse hoje pela manhã, nós somos pentecostais, moderados, mas somos. Sim ou não, irmãos? Precisamos, já não se ouve falar sobre o fogo, parece que é um estigma, parece que é uma coisa que, para que falar sobre isso? Mas a Bíblia tem fogo, e Deus tem fogo para nós, fogo do Espírito. Anos atrás a gente cantava um canto que dizia fogo do Espírito. Quantos lembram? Alguns lembram, fogo do Espírito, alguns lembram. Muitos são novos aqui, né? Mas no dia 29, nós vamos cantar os cânticos que mais tocaram nossa igreja desde 1990. Vai ser uma hora e meia cantando, louvando o Senhor, irmão. É uma festa de júbilo. Quando você estava lá no mundo, você ia para o carnaval, né, irmão? Quantas horas você ficava pulando e gritando lá? Hã? Tem alguns não nem falando nada, tão quietinhos assim. Não é verdade? Hoje nós vamos fazer uma festa ao Senhor. Por esses 25 anos e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, a glória veio naquele lugar para marcar a manifestação da igreja. O Espírito veio sobre a igreja para estar com ela. O Espírito veio sobre a igreja para estar com ela. Sem o Espírito sobre nós, não há glória de Deus. Jesus disse que o Espírito estaria conosco, que o Espírito nos guiaria, que o Espírito estaria conosco até o fim de tudo. Olha, leia isso aí no texto de Ezequiel. Leia o versículo 12. Olha o que diz aí. Diz, para onde quer que fosse o Espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Olha o que diz o versículo 20, para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava neles. Versículo 21, quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam, quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam, e quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Aí estava o Espírito Santo. E onde o Espírito ia, elas iam também. Jesus disse, meu Espírito estará com vocês e Ele guiará vocês em todo o tempo. E vos ensinará toda a verdade. E nunca deixará vocês. Irmãos, não existe glória sem o Espírito. A igreja precisa urgentemente retornar ao Espírito, buscar o Espírito Santo, porque sem o Espírito não temos glória. Precisamos da glória de Deus. Amém? Para onde quer que o Espírito, e escute bem, e se moviam sempre para frente, nunca para trás, se moviam sempre para frente. Alguém disse assim, acho que você vai lembrar quem foi. Assim, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Porque o reino de Deus é sempre para frente, irmãos. Existem pessoas que sempre estão retornando para trás, né? Mas o reino de Deus sempre é para frente. Para frente, para frente. De glória, como eu gosto desse canto, de glória em glória, de glória em glória quer dizer, e Paulo fala, com uma glória cada vez maior. Então, não há poder para transformar o homem sem o verdadeiro evangelho, não. Não existe nada além do evangelho que possa transformar verdadeiramente o homem. E pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. Pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. E sem a glória de Deus. É pregar um outro Evangelho. É pregar um outro Evangelho. Há um Evangelho. Que se pretende ensinar por aí. Que é chamado. O Evangelho da Inclusão. Alguns não entendem como essa expressão. Ela é perigosa para a igreja. Está muito popular essa coisa de uma igreja inclusiva. E essa é uma mensagem aparentemente interessante, boa. Porque chama atenção, né, nos dias de hoje, no mundo que nós estamos vivendo. Algumas coisas que são muito populares e uma delas é o social. O problema do ser humano se agrava quando ele começa a interpretar a Deus a partir da sua própria ótica, ou a partir da ótica da humanidade, do que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Se começamos a interpretar o Evangelho pela ótica do que está acontecendo no mundo hoje, por isso as pessoas estão dizendo que a igreja precisa ser uma igreja inclusiva. Um grande músico e pregador, e eu, todas as vezes que eu menciono essas coisas, quero que você saiba que eu procuro ver bem, procuro por todos os lados, inclusive às vezes eu ligo, falo com o apóstolo Dario que está em Houston, olha, isso é verdade, você sabe disso, pergunto, porque a gente precisa, hoje em dia, irmãos, você não pode acreditar em tudo que aparece na internet, e principalmente no Facebook, principalmente. O que tem de mentira no Facebook, sim ou não, irmãos? Então, um grande pregador, músico e pregador, muito conhecido, ele, isso está na internet para qualquer um ver. Isso está na internet, qualquer um pode ver, por isso eu estou mencionando. Ele foi entrevistado por um entrevistador muito conhecido da CNN em espanhol, chama Ismael Cala. E ele fez uma declaração, que essa declaração que ele fez, ela demonstra a mentalidade de muitos na igreja hoje. Ele disse assim: Deus não é exclusividade de nenhuma religião. Que frase interessante, porque ela pode ser muito verdadeira desde uma ótica humana e social, sim ou não? Pode ser muito verdadeira. Mas para mim, e para você que crê na Bíblia, seria o mesmo que dizer, que Deus é o Deus de todas as religiões. O evangelho, chamado evangelho da inclusão, não é o verdadeiro evangelho. Desculpem-me, queridos irmãos, mas o cristianismo, e eu preciso te dizer isso, o cristianismo é a religião exclusiva de Deus. Agora, infelizmente não é algo que nós podemos falar ao mundo. Nós nem devemos dizer isso ao mundo hoje. Não podemos dizer isso ao mundo hoje. Mas, podemos sim, e devemos dizer ao mundo, que para chegar a Deus, que para conhecer o verdadeiro Deus, Jesus Cristo é o único caminho. Sim ou não, irmãos? Não podemos, infelizmente, hoje, estar com argumentos humanos, porque as pessoas vão nos desprezar e nos vão chamar de preconceituosos e outras coisas. Mas você não pode nunca deixar de dizer a este mundo que o único caminho para se conhecer ao único e verdadeiro Deus é Jesus Cristo. E que não há outro caminho, e que não há outra verdade, e não há outra vida além dele. Aleluia, aleluia. Se você vai aplaudir ao Senhor, aplauda com vontade, irmão. Aleluia. Porque nós aplaudimos ao Senhor e aplaudimos a sua palavra, a sua verdade que nos constrange, que nos move. Então, queridos, recentemente, entendo uma coisa, o Papa Francisco é um Papa muito popular hoje, porque ele é uma gracinha, porque ele é muito bonzinho, porque ele é muito gente boa, ele é muito legal. Preste atenção, a gente que pode ler, hoje pela manhã eu dizia isso, eu dou graças a Deus por isso, hoje que a gente que pode ler em outra língua, por exemplo, o inglês, o espanhol, a gente alcança mais informação. Irmãos, o Papa que saiu, ele na verdade, ele não renunciou, ele foi tirado. Porque ele era um Papa radical. Ele era considerado radical pela igreja. E lá os líderes da igreja decidiram que a igreja precisa se abrir. E então escolheram um Papa mais liberal. E o propósito desse Papa, o objetivo dele, irmãos, é abrir a igreja. E um pregador hoje, o pregador da moda nos Estados Unidos, pastor da maior igreja evangélica dos Estados Unidos hoje, ele fez uma declaração na televisão, que também está para todo mundo ver. Ele disse assim: eu me identifico com a mensagem do Papa. Ele está criando uma igreja maior. Ele está ampliando a igreja, uma igreja que vai abraçar o mundo todo. uma igreja que abraça todo mundo. Isso é lindo, sim ou não? Mas não é verdadeiro. Isso é lindo. Isso chama atenção. Uma mensagem atrativa que agrada a todos. Mas sabe de uma coisa? Eu li em algum lugar, e eu vou ser irônico como fui de manhã. Eu li em algum lugar. Alguém disse. Acho que você também já ouviu. Que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Sim ou não? E sabe de uma coisa? Eu também vi que alguém disse, e eu acho que você também já leu, que nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Muitos abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Isso está aqui. Sabe quem disse isso? O apóstolo Paulo disse para Timóteo. Agora, sabe de uma coisa? Você sabe o que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem do original grego, significa que, da palavra eclésia. E essa palavra eclésia, ela tem o seguinte significado. Ela significa assembleia dos chamados para fora. Assembleia dos separados. Essa coisa, irmão, de abraçar todo mundo. Isso, irmãos, não é evangelho. Isso é um evangelho humanista. Não é um evangelho bíblico. Amém? Você está entendendo essa mensagem? Olha, preste atenção numa coisa. Eu não estou sendo aqui radical e nem querendo desprezar ninguém, porque de alguma maneira a igreja tem que ser inclusiva, porque a igreja tem que receber a todos. Mas todos aqueles que estão na igreja, eles são transformados pela glória da igreja. Amém, irmãos? Ninguém pode estar na igreja e continuar vivendo do mesmo jeito, senão não é igreja, é um clube social. É uma sociedade qualquer, sim ou não? Mas aqueles que estão na igreja, eles são transformados pelo Cristo, pelo cabeça da igreja, pela glória do Espírito, pelo poder do Evangelho. Transformados de glória em glória. Eu fui transformado. Você foi transformado, irmão? Nós fomos transformados. Nós fomos transformados pelo Senhor. Nós não viemos aqui para continuar os mesmos. Nós fomos transformados. Aleluia. A glória de Deus transforma. Onde há glória de Deus, ela transforma. Então, queridos, aí eu vou lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Coloca aí para todos nós vermos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aí diz assim a palavra de Deus, que nós somos, vocês são, diga nós somos, diga eu sou, assim, geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém, irmãos? Deus tem exclusividade. Há um povo exclusivo de Deus. Há um povo exclusivo de Deus. Sabe por quê? Porque no mundo, todo mundo olha, no mundo, as pessoas dizem assim, não, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você, antes de você vir para a igreja e entregar sua vida a Jesus, você cria em Deus? Sim. Cria ou não cria? Cria. Cria em Deus. Amava a Deus, cria em Deus. Você está aqui, talvez você cria em Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pode crer em Deus. Você cria em Deus, mas você não conhecia a Deus. Porque para conhecer a Deus, você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito. Você precisa do Evangelho. Para conhecer a Deus, você precisa de luz. Porque você estava em trevas. Você cria em Deus. Você dizia, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. Mas você não conhecia Deus. Porque Deus só pode ser conhecido através de Jesus. Então, escute bem, irmãos. Escute bem. Nós precisamos entender que a igreja, ela é um povo exclusivo de Deus. É um povo que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque a Bíblia diz assim, e eu falei isso domingo passado, porque eu já estou pregando, já é o terceiro domingo que eu estou falando sobre a glória de Deus, ou glória. Eu me lembrei esses dias do irmão Carlos, né? O irmão Carlos era o nosso cuidador aqui, como é esse menino, o Toninho. O irmão Carlos, ele era um senhor bem magrinho, ele dizia assim, ô glória! Toda vez que eu pregava, quando eu falava alguma coisa assim, ele, ô glória! A gente ficou sem esse ô glória aí, viu, irmão? O irmão Carlos foi embora, o senhor levou, ele está dando esse ô glória agora lá no céu, né? Está dando glória lá no céu. Mas ele, ô glória! E até a gente, e tinha muita gente que chamava irmão ô glória, né? Ou se não, irmão aleluia. Bom, irmãos, Cristo nosso Senhor, Ele é a manifestação da glória de Deus. Ele é o Cristo da glória. O Evangelho de Cristo nos leva à verdadeira salvação. Só o conhecimento da glória de Deus traz a transformação que o homem necessita. Só o conhecimento da glória de Deus transforma o homem. Por não conhecer a glória de Deus, as pessoas criam imagens e veneram a si mesmos, e criam seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, e começam a dizer, não, olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa, há tanta petulância hoje, mas tanta petulância hoje, né, que tem pessoa que diz assim, não, Deus pensa como eu. Deus pensa como você? Olha, você é uma sumidade. Você existe desde que existissem todas as coisas. Você é infinito, você é imutável, porque se Deus pensa como você, você existe antes dele. Irmãos, mas tem pessoas dizendo, Deus pensa como eu. Uau! Diga assim, uau! Para não dizer, ai, né? Preste atenção, as pessoas estão tão envolvidas nos seus pensamentos, nas suas ideias, que elas perderam a luz, perderam discernimento, por não crer na glória de Deus, as pessoas criam imagens e veneram a si mesmas, veneram suas ideologias, suas ideias. A luz, irmãos, tem um príncipe. Jesus é o príncipe da luz. Ele é a estrela da manhã. Amém? Mas as trevas também têm um príncipe. E o propósito desse príncipe das trevas é manter as pessoas em total desconhecimento. Total desconhecimento do poder de Deus, da glória de Deus, de Jesus Cristo e do Evangelho. É manter as pessoas na total ignorância. Por isso, você amava Deus, você cria em Deus, mas você não conhecia Deus, porque você não podia conhecer a Deus, porque você não tinha luz, você não tinha glória. Então, João, no capítulo 1, no versículo 4, no versículo 5, diz assim, João, capítulo 1, versículo 4, diz, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Antes eu estava em trevas, mas veio a luz. Escute bem, irmãos, onde está a trevas? Quando vem a luz, as trevas saem, as trevas se dissipam, mas onde está a luz, as trevas nunca podem chegar. Esse é o segredo, onde há luz não pode haver trevas, e onde há trevas, e chega a luz, as trevas somem. Então, queridos irmãos, há um só mediador entre Deus e os homens. Escute bem, há só um mediador entre Deus e os homens, há um só caminho. Assim, qualquer ideia filosófica, qualquer pessoa que pretende intermediar entre uma pessoa e outra a glória do Senhor, está usurpando a glória de Deus, é um falso profeta, é um falso líder. Porque existe só um caminho, e esse é Jesus, e quem não caminhar por este caminho, não chegará a Deus. Você diz amém a essa palavra, irmão? Essa é uma verdade. Olha, deixa eu dizer uma coisa, irmão. Há uma liberalidade hoje terrível, mas eu vou te dizer uma coisa, o evangelho não é liberal. Não é, irmão. O evangelho é radical. Sabia disso? A graça, porque hoje, irmão, estamos na graça. Na graça, na graça. E aí estão usando a graça como um argumento para pecar. Para fazer o que quer. Mas olha, não existe nada mais radical. E Jesus, irmão, Jesus não era liberal. As pessoas ficam tentando transformar Jesus num ativista social. Num alguém que aceitava tudo. Como outro dia, eu vi um pastor aí dizendo, Jesus não falou nada contra o homossexualismo. Jesus também não falou nada contra a pedofilia. E aí? Se o fato de Jesus não ter falado sobre um assunto determina que esse assunto é correto, então nós estamos fritos. Porque a pedofilia, Jesus não falou sobre pedofilia? E pedofilia é correto? Vamos aceitar a pedofilia? Porque Jesus não falou nada sobre ela? Hã? Então, irmãos, preste atenção, porque a lei, não, mas a lei do divórcio era muito radical, a graça, o quê? Só porque Jesus não falou muita coisa sobre o divórcio, nós vamos aceitar o divórcio? É interessante, irmãos, porque as pessoas estão tão liberal, e o evangelho, ele é radical. Quer uma coisa radical? Quer algo radical? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Alguém olharia e dizia assim, nossa, esse homem aí é radical, hein? Sim ou não, irmãos? Diria ou não diria? Se no dia de hoje Jesus saísse por aí e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. As pessoas diriam, esse homem é muito radical. Não é bem assim. Todos os caminhos levam a Deus. Existem outras verdades. Sim ou não, irmãos? É o que nós estamos ouvindo hoje. Há uma mensagem universalista que diz que todos vão, olha, sabe, no fim das contas, e os pregadores estão pregando isso, estão dizendo, sabe de uma coisa? No fim das contas, todos vão para o céu, porque Jesus veio para salvar o mundo. Quando João viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo. E quando você for para o céu, você vai encontrar aquele vizinho sem vergonha lá. Isso não é evangelho, irmãos. Isso é um falso evangelho. Amém? Está certo? O diabo quer encobrir as pessoas. Quer encobrir o verdadeiro evangelho. Fazendo assim do evangelho de Cristo. Fazendo com que o evangelho de Cristo não resplandeça para as pessoas. O diabo quer manter as pessoas em trevas, e as pessoas não conseguem enxergar, não resplandece a luz para elas, então elas não conseguem entender, então Cristo para elas é humano, Cristo é um sofredor, Cristo é um ativista social, Cristo é um bom exemplo, mas não um Cristo glorioso, não o Rei da Glória, Cristo é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Amém, irmão? Amém. Estou dizendo para você que o teu Cristo é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus vivo, Todo-Poderoso. Ele está sentado no trono de glória, revestido de glória e poder. Ele estava sentado naquele trono que viu Ezequiel. E Ele está sentado hoje no trono de Deus. Aleluia. Por isso, a Bíblia diz, Jesus disse assim, quem vê a mim, vê ao Pai, porque Ele é a imagem do Pai, Ele é a imagem de Deus, Jesus, irmãos, é o único que pode mediar. Olha, olha o que diz Paulo aqui em Hebreus 9,15. Hebreus 9,15 diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus é o único que pode mediar a transição de uma pessoa da antiga aliança para a nova aliança. Jesus é o único que pode mediar a transição de uma pessoa das trevas para a luz, da mentira para a verdade, do pecado para a justiça, da miséria, da pobreza para a bênção, da maldição para a bênção. Jesus é o único. Por isso foi Ele que veio à tua vida e te transformou e te tirou de onde você estava. É o único que pode dar nova vida. Aleluia. Há uma carência da glória de Deus. Por isso a igreja está como está. Quero te dizer uma coisa. Efésios capítulo 2, versículo 12. Tem um texto que é extraordinário. Paulo, esse Paulo era tremendo. Esse homem tinha uma revelação do Senhor extraordinária. Ele diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo. Bom, naquela época vocês sabem que época é essa, né, irmão? Cada um de vocês sabe que época era essa. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É aquilo que eu te falei, sem Deus aqui não é ausência de Deus, porque Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, Deus é onipresente, está em todo lugar, Ele sustenta tudo, e Ele pode ouvir o pecador, Ele pode ouvir aquele que sofre, porque Ele é um Deus de misericórdia, sim ou não? Mas você pode até ser ajudado por Deus no mundo sem conhecer verdadeiramente a Deus. Alguém se ajoelha diante de uma imagem, acende uma vela e diz assim, aí o cara põe lá uma faixa lá que diz assim, dou graça a não sei quem lá, né? Santo Expedito. Pela graça alcançada. Irmão, não foi Santo Expedito. Desculpa dizer. Foi Deus. Porque Deus é cheio de graça e misericórdia. E aquela pessoa clamou e ele ouviu pela sua misericórdia. Mas isso não quer dizer que ela conheça Deus. Sim ou não? Deus pode me ajudar e assim mesmo posso não conhecê-lo. Deus pode me guardar e assim mesmo eu posso não conhecê-lo, porque só posso conhecê-lo através de Jesus. Quando a luz brilha na minha vida e eu sou tirado das trevas, eu conheço a Cristo. Então, o pecado, ele produz essa incapacidade em nós de conhecer a Deus, porque são trevas. Alguém no domingo passado saiu da igreja dizendo, algo aconteceu na minha vida, as trevas foram tiradas da minha vida. Quanto mais os seres humanos vão se entregando aos seus pensamentos, se afastam do conhecimento de Deus e da glória de Deus, eles começam a pensar que Deus pensa como eles. E eles não entendem que eles devem seguir. Eu tenho um amigo no México, que ele entendeu que essas rodas aqui, que se moviam pelo Espírito, representam a igreja. Eu não posso dizer que é ou não é, não sei. Não há muita base para isso, mas ele entendeu que representava a igreja. Aí ele colocou o nome na igreja de A Roda. Né? Igreja, Comunidade Evangélica, La Rueda. Igreja Evangélica, Comunidade Evangélica, A Roda. Bom, nós temos uma igreja que é uma bola, por que não pode chamar roda, né, irmão? Não tem problema nenhum. Aliás, não tem problema nenhum. Mas é interessante, sim ou não? É interessante, porque ele entendeu que essas rodas representam a igreja. E ele chama. Existe uma igreja, então, no México chamada A Roda. Eu gostei do nome da roda, né? Então, nós concluímos, irmãos. Nós concluímos que a glória de Deus se revela nos evangelhos, no próprio Cristo, através do Espírito Santo. Precisamos voltar a algo muito simples, precisamos voltar à fé, aquela fé simples. Não é a fé que não nos deixa pensar, porque crer também é pensar, ter fé também é pensar. Mas aquela fé simples, que deseja a presença de Deus, que deseja a glória de Deus, que nos leva a conhecer verdadeiramente a Deus, a glória de Deus, que é a manifestação da sua presença, que nos cura, que nos liberta. Onde está a glória de Deus, irmãos, a miséria vai embora, a doença vai embora. Onde está a glória de Deus, o pecado, a destruição, a opressão, a depressão, tudo isso vai embora, porque tudo isso é trevas em nossas vidas. Nós precisamos da glória de Deus, pensar como com a mente de Cristo. Se pensamos com a mente de Cristo, teremos luz, poderemos enxergar, né? Tem muita gente por aí, irmãos, que tem olhos, mas não enxerga. Não enxerga. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, este homem conhece a palavra de Deus, ele é inteligente, estudou a Bíblia. Será que ele não enxerga? Não enxerga. Porque hoje em dia nós vamos ter revelação de Deus. Nós vamos ter revelação da palavra de Deus. É muito sério. Eu estava tomando banho pensando, não posso mais. Antigamente, alguns sermões meus surgiam debaixo do chuveiro. Eu estava tomando banho, começava, e ia embora, né, irmão? Já viu o que acontecia, né? Agora não dá mais para fazer isso. Agora eu tenho que elaborar meus sermões em outra coisa. Mas eu estava pensando, e aí a profetisa entrou, eu comecei a falar para ela, olha, isso, eu creio nisso. Eu tenho que estudar muito a Bíblia, porque hoje é tempo de nós termos argumentos bíblicos para pregar a verdadeira palavra de Deus. E eu estava emocionado debaixo do chuveiro, né? Quem deve guiar? Escute bem. Quem deve guiar é quem enxerga, irmão. Quem não enxerga não pode guiar ninguém. Sim ou não? Se você andar com uma pessoa que não enxerga, você também vai pro buraco, irmão. Só quem enxerga deve guiar quem não enxerga. O Senhor disse que no mundo as pessoas parecem guias de cego, cegos guiando cegos. Quando um cego guia outro cego, vai todo mundo pro buraco, sim ou não, irmão? Agora, quando alguém que não enxerga ou alguém que enxerga é guiado por alguém que não enxerga, também vai pro buraco. E tem muita gente que não está enxergando a verdade de Deus, porque estão se deixando levar por um evangelho inclusivo. E quero te dizer que a palavra de Deus diz que a fé não é para todos, irmãos. E que muitos vão apostatar, muitos vão abandonar a sua fé. Mas o Senhor nos está chamando para ver a sua glória, para crer. Amém? Para buscarmos a sua presença. Fique em pé no seu lugar. A presença de Deus, a glória de Deus, é algo que nós precisamos querer, é algo que nós precisamos desejar. Eu lembrei hoje pela manhã que nós cantávamos um canto que dizia, desejamos a tua presença, algo assim. Desejamos, eu não me lembro, quero lembrar, mas não sai. É algo que nós precisamos desejar, é algo que nós precisamos querer. É algo que nós precisamos buscar. Aleluia. Amém, irmãos? Desejar a glória de Deus em nossas vidas. E eu quero orar por você, talvez, eu quero que você aí no seu lugar, aí no seu lugar, se você quiser fechar os seus olhos, feche para não se distrair, se não, apenas acompanhe comigo, entenda que o Senhor hoje está falando com você. Você só pode conhecer verdadeiramente a Deus através de Jesus. Sem Jesus você não pode conhecer verdadeiramente a Deus. Você pode ser uma pessoa que diz assim, eu amo a Deus, eu quero a Deus, mas você pode não conhecer verdadeiramente a Deus, porque você precisa de luz, você precisa de glória, você precisa de Jesus, você precisa conhecer o evangelho da glória de Deus que transforma, amém? Aí no seu lugar, ore aí no seu lugar, fale com Deus, porque talvez você esteja aqui hoje e você ainda não tenha o Cristo da glória na sua vida. Você ainda não tem essa luz na sua vida. Então você deve fazer essa oração hoje e dizer assim: Senhor, eu quero essa luz, eu quero essa revelação na minha vida, eu quero conhecer ao Senhor mais e mais através de Jesus. Eu quero mais luz na minha vida, eu quero mais glória na minha vida. Entra na minha vida, Senhor, transforma-me à imagem de Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero te conhecer mais, Senhor. Quero mais a tua presença na minha vida. Quero ser como essas rodas que onde o Espírito estava, elas estavam. Onde o Espírito ia, elas iam também. E ao redor delas estava a resplandecente luz do Senhor. Aleluia. Eu quero ser alguém que sente a presença de Deus. Eu quero ser alguém que conhece a Deus, que vê a Deus. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Eu sei que provavelmente alguém que entrou aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus, está fazendo isso agora. E você deve orar assim. E crer que através de Jesus, através do conhecimento do Evangelho da glória de Deus, você pode conhecer mais a Deus. Mais a Deus. Mais de Deus na sua vida. Mais da glória de Deus na sua vida. Mais de Jesus na tua vida. Mais do conhecimento de Deus na sua vida. Senhor, toca mesmo essas vidas. Se alguém que fez isso hoje, se você fez isso hoje de todo teu coração, a primeira vez, talvez que você entra na igreja, a primeira vez que você faz, e que você entende que você faz essa oração, se você fez isso, levante a tua mão aí no seu lugar, se você fez isso. Se não, eu creio que você já orou, já fez isso, já entregou sua vida a Jesus. Mas eu quero fazer um chamado especial, como fiz pela manhã. Eu quero fazer um chamado para pessoas que querem mais de Deus na sua vida. Querem, talvez você seja uma pessoa que não consegue sentir a presença de Deus. Não consegue. Você quer, mas você vê pessoas chorando, você vê pessoas, mas você não consegue sentir a presença de Deus. Para você é mais difícil. E você quer sentir a presença de Deus na sua vida. Você quer sentir mais a presença de Deus. Você quer que Deus te toque. Você quer conhecer mais a Deus. E às vezes é difícil. Vamos orar por você hoje. Para que a glória de Deus venha sobre a sua vida. E que você possa entender. Às vezes você ouve a palavra e não entende. Você ouve certas coisas e diz: eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Mas o Senhor quer abrir. O Senhor quer trazer luz à tua vida. O Senhor quer iluminar a sua mente. Para que você possa conhecer mais ao Senhor e mais de Deus na sua vida. Você possa ter mais do Senhor na tua vida. Mais da glória de Deus na sua vida. Talvez você esteja assim. Aleluia. E nós queremos orar por você. Quero orar por você. Hoje pela manhã, a presença de Deus nesse lugar era tão grande. E eu chorava, chorava, chorava. Hoje também, na adoração. Mas às vezes, tem pessoas que têm essa dificuldade, luta contra. Às vezes você diz: meu temperamento não me ajuda, meus pensamentos. Nós queremos orar por você. Você quer que oremos por você? Hã? Quantos querem que nós oremos por você? Que oremos pela tua vida, para que você seja, conheça mais a Deus. Que você tenha mais do Senhor na sua vida. Que você possa sentir a presença de Deus na sua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem, venha rapidamente. Você que levantou a sua mão, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje, alguns de vocês, por quem nós vamos orar hoje aqui, vocês vão chegar na sua casa hoje, e quando você for orar à noite, a glória de Deus vai encher o seu quarto, e você vai ter uma experiência profunda com Deus na sua vida. Quem mais, irmão? Talvez você precisa, mais do que nunca, dessa ministração de Deus na sua vida. Eu quero, antes eu sentia tanta presença de Deus, agora não tenho mais isso. Agora eu oro, não acontece nada. Eu clamo, não sinto nada. Vem aqui, nós vamos orar por você. O Senhor vai tocar a tua vida poderosamente hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, pastores, por essas interrompidas por esses irmãos. E aí no seu lugar também, levante a sua mão, comece a adorar ao Senhor. Aí na sua vida, nós vamos orar, ministrar na vida desses irmãos a glória de Deus, a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Se você crê que o Senhor pode te curar hoje, se você tem uma doença, uma enfermidade, crê que a glória de Deus pode te curar, vem aqui hoje, nós vamos orar pela tua vida e a glória de Deus virá sobre você e será curado neste lugar. Se você anda em depressão, se você anda deprimido, com medo, com temor, nós vamos orar para que a glória de Deus venha sobre a sua vida e você será curado e liberto hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem sentido temor por causa das notícias, se você tem sentido temor por causa do que está acontecendo, tanto as pessoas hoje estão tendo medo de perder emprego, as pessoas estão com medo hoje de ficar sem dinheiro, mas o Senhor hoje vai guardar teu coração, o Senhor hoje vai colocar paz no teu coração, a glória de Deus virá sobre ti, e você vai saber que a glória de Deus vai trazer a provisão do Senhor sobre a tua vida, vai trazer a paz do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, abençoa essas vidas, Pai, ministra, que venha a tua glória sobre esses irmãos, que eles possam, Senhor, ser cheios da tua presença, da tua paz, traz a tua cura, traz a tua libertação, em nome de Jesus.
Ao poder do avivamento, quero atrair a tua glória. E neste tempo a nuvem de poder, quero ver descer. O que eu preciso é aprender a viver o reino, a glória e o poder. E só assim,
oh Senhor, aleluia,
não terei o que temer. Só o nome de Jesus eu quero engrandecer.
Diga ao Senhor, irmão.
Jesus, o Rei dos Reis,
cria em mim, Senhor,
um coração disposto, disposto ao poder do avivamento. Quero atrair
a tua glória, Senhor,
a tua. E neste tempo a nuvem de poder, quero ver descer. O que eu preciso é aprender a viver, viver o reino, a glória e o poder. E só assim,
oh Senhor,
não
só assim não temeremos
de temer. Só o nome de Jesus eu quero engrandecer. Deixa entrar o Rei da Glória. Hoje em meu coração. é Jesus, o Rei dos Reis.
Aleluia. Essa é uma oração que você faz. É uma declaração. Eu deixo entrar o Rei da Glória na minha vida. Semana cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus. O Senhor te abençoe nesse dia e te encha de paz e alegria, em nome de Jesus. Vamos terminar louvando ao Senhor com alegria.